Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Melhorou. Puxa, que coisa boa. Graças ao Senhor por esse tempo tão abençoado. Eu estava ali e fiquei vibrando quando nosso irmão Rogério veio. E eu fiquei pensando, vou gastar um minuto falando acerca desse trabalho dele. Aí o irmão Rick veio e falou tudo o que eu tinha que dizer. E eu achei isso muito bom. O que eu dizia é o seguinte, eu dizia ao pastor Ricardo, o pai do nosso irmão Rick, dizia assim, pastor Ricardo, o Encontro da Fé Reformada, o senhor, queira ou não, é filho da Fiel. E agora eu já vi que ele tem netos e bisnetos. Portugal é neto, porque o pastor Lima, né? Ele esteve lá na igreja, lá em Manaus, viu o trabalho e a ideia foi dele, né? Trouxe, então já é neto da Fiel. Daqui a pouco tem bisneto, tataraneto. E graças ao Senhor Deus por isso, porque nós estamos vendo que a abertura da Fiel, esse empenho para que a palavra do Senhor seja de fato conhecida. Então vamos, meus irmãos e irmãs, antes de orarmos, eu gostaria de falar assim rapidamente o que, que nós estamos vendo. Começamos falando aos homens, e eu espero que as mulheres ouçam depois, a família à luz do temor do Senhor. Ora, isso é fundamental, é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. E depois vimos os maridos e sua digníssima esposa, ou em outras palavras, os maridos devem amar sua esposa. E uma coisa muito simples, trate-a como princesas. Mas a gente sabe que nas relações, mesmo ele sendo amoroso, o pecado está presente e causa estragos. Então, há, às vezes, queixa entre um e outro, entre os membros da família. E aí? A Bíblia diz, perdoai-vos mutuamente. Por isso é que nós vamos estudar agora, vamos ver a família e o perdão do íntimo. E sei que alguns talvez não vão ficar até o final, mas eu quero encorajar mostrando o final de tudo, que é a família e o belíssimo encorajamento cristão. Algo precioso. Desfaça sua viagem e fique até o final da conferência para que você possa levar a bênção completa. Seja como Jacó, roube bênção. Faça como Jacó, persiga a bênção e a bênção toda. Mesmo que Esaú se estrague, mas você não perde sua bênção. Essa bênção é estar com o Senhor Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, tu és bendito eternamente. Tu que criaste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Tu que graciosamente criaste o homem e a mulher. Tu que em Cristo nos fizeste nova criação, nova criatura. E nós estamos aqui alegres e buscando a estarmos em consonância com a tua vontade, segundo a tua palavra. E pedimos agora também que mais uma vez tomes cativo todo o pensamento à obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem rogamos que nos concedas entendimento e com espírito de mansidão recebamos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, vamos ler em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. O que está aqui escrito? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esse é um dos capítulos mais importantes de todo o Novo Testamento no que diz respeito ao trato de dificuldades, de conflitos entre irmãos. O capítulo começa de forma muito sugestiva, porque ele mostra o grande problema, ou seja, o que causa os conflitos entre irmãos. E o problema está em que cada um quer ser Deus. Dr. Martin Lloyd-Jones chamou minha atenção uma certa ocasião, é um dos melhores amigos que eu tenho, ele já morreu, mas ele continua sendo meu amigo. Eu leio bastante. E me chamou a atenção quando ele expôs a ideia de que nos relacionamentos o que existe é guerra entre deuses. E por que digo isso? Porque vejam que no verso 1 desse capítulo 18 surge tudo. Ou seja, a questão é, a pergunta que está no íntimo de cada um: quem é porventura o maior no reino dos céus? E entre marido e mulher o problema é esse. Naturalmente a pergunta é: quem é maior aqui? Quem é Deus aqui? Ela diz: sou eu. Ele diz: não é você, sou eu. Isso não precisa fazer através da verbalização. Não há necessidade de se usar palavras, mas, de facto, eu falando como os portugueses me deram umas dicas ali. De facto, de facto é assim. Ou seja, o problema todo é que, ao invés de, como nova criatura, considerarmos cada um os outros, o quê? Superiores a si mesmo. Não, é o que o mundo apregoa, porque é próprio da natureza humana. Eu sou o principal aqui. Eu vou fazer uma ilustração aqui rapidamente para vocês verem como isso é verdade. Até hoje. Eu vou tirar uma fotografia aqui de vocês. A Natália já sabe o que é isso. Eu vou tirar uma fotografia aqui. Por favor, perfilem-se, arrume o cabelo rapidamente que lá vai a máquina. Então eu estou tirando a fotografia de vocês. Até você sair. Agora eu vou revelar foto. Está aqui a foto. Quem você vai ver primeiro? Claro, você vai olhar você primeiro. E tem mais. É tão séria essa questão que se porventura você olhar a foto, ou você olhou para você, na verdade, você disse, a foto está muito feia. O problema não é a foto que está feia, você que acha que está feia e você estragou tudo. Esse é o grande problema nosso. E nas nossas relações, nas nossas inter-relações, nós queremos saber qual o maior do reino. Alguém me contou aqui a história de que tem um irmãozinho falando com um dos pastores, que ele, toda vez que ele ia fazer a barba, o Senhor Jesus colocava do lado dele, e eles ficavam conversando, e ele fazendo a barba. Foi sobre a questão do temor do Senhor, né? Que Jesus ele via? É qualquer outro lá, a imaginação dele, mas não Jesus da Bíblia. Então esse é o problema. E o Senhor mostra isso aqui, e para determinar a gravidade da questão, ele fala, a partir do verso 6, como é que ele vê isso. Ele diz, porém, qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Que coisa! Melhor é descer, afundar com a pedra, não vai subir. Melhor. Eu nunca entendi isso, mas pelo menos uma coisa eu sei. Se o sujeito foi afogado lá embaixo, ele não vai fazer mal a ninguém. Então é melhor. Veja a seriedade da questão. E o Senhor no verso 10 diz, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. E ele diz no verso 14, assim, pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um destes pequeninos. E passa a mostrar como deve ser a conduta da igreja para solucionar problemas. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se por ele não te ouvir, toma uma ou duas testemunhas. E ele diz, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Quando Pedro ouviu isso, Pedro então se encheu um pouquinho e disse assim, Senhor, quantas vezes, já estou no verso 21, tá? Quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe. Aí ele estabeleceu o limite dele. Até sete vezes? O Senhor olhou para Pedro e disse assim, Pedro, de facto, em verdade, ele diz, não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Então a pergunta é, duas. Nosso estudo vai se basear nisso. Primeiro, o que é perdoar? Segundo, o que não é perdoar? E terceiro, quais as consequências de não se perdoar? Estamos, meus irmãos e irmãs, diante da mais séria e grave questão que a Bíblia coloca para nós. E eu adianto. O Deus da Bíblia não perdoa a quem não perdoa. Veja como é sério isso. Eu já antecipo, eu sou assim, eu me antecipo logo. Veja o que ele diz. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então vejamos o que é perdoar. Em primeiro lugar, perdoar é uma ação desvinculada do passado. Ora, como já vimos, Pedro vem aqui colocando-se como alguém que de facto, ele está num limite bom, ele perdoa até 7 vezes, está tudo bem. O Senhor Jesus, ao dizer a ele, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que quer dizer, meus irmãos e irmãs, que o perdoar é algo, é uma ação que deve se renovar sempre que for necessário. Em outras palavras, eu tenho que estar cheio de disposição para perdoar quem quer que seja que me ofenda. Essa ideia de dizer, ah, fulano, eu já lhe perdoei 1, 2, 3 vezes, não perdoo mais, isso vem do inferno. Não tem nada a ver com o reino dos céus. Ou seja, perdoar não tem limite. Porque 70 vezes 7 é um número indefinido de vezes. Por isso, o perdão é uma ação desvinculada do passado, porque o perdão que eu concedo agora não tem nada a ver com as vezes que eu já perdoei o meu irmão. Ou seja, deixa eu explicar aqui uma coisa, de forma muito prática. Os irmãos sabem que é quase comum, não no nosso meio, nós somos crentes no Senhor, mas no nosso meio também tem. Sabem que é quase comum alguém dizer assim ao seu ofensor, fulano, você lembra que eu lhe perdoei sobre isso mesmo? Fulano, você de novo? Olha, você fez isso. Marido e mulher, por exemplo. Marido e mulher, é terrível essa questão. Quando uma coisa foi tratada, houve retratação, e quando gera um novo conflito, diz, ah, você lembra do que você fez também? Já ouviu isso? Estou ouvindo agora. Vocês estão ouvindo agora. Olha, isso é comum. Resgatar algo que aconteceu lá, e o sujeito diz, a pessoa diz, você não me perdoou? Perdoei, mas agora está lembrando. Olha, o perdão, ele não olha para trás. Ou porventura o nosso Deus não usa uma linguagem que reflete isso, quando ele diz que lançou os nossos pecados nas profundezas dos mares e diz, das vossas iniquidades já não me lembro. Vocês lembram disso? Eu fiz uma perguntinha. Ó, por favor, interajam, por favor, interajam. Senão eu penso que eu estou sozinho. Então, a primeira coisa, perdoar é uma ação desvinculada do passado. Segundo lugar, perdoar é uma atitude que é própria dos que se tornaram crianças. Como crianças? Vejam, quando lá no início do capítulo 18, perguntaram quem é porventura o maior no reino dos céus, o que o Senhor Jesus fez? Ele tomou uma criança, chamou-a para o meio deles, e colocou entre aqueles homens arrões, conhece? Homens arrões, aqui é fala mais bonitinho aqui, homens arrões. E colocou no meio deles, e forçou-os a olhar para baixo. Eles olharam para baixo, era uma criança. E o Senhor disse assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Estava falando para os crentes, seus discípulos. Então é o sentido aqui é: se não voltasse, se não derdes meia volta, a não ser que mudeis de direção, mudeis de pensamento, não podeis entrar no reino dos céus. Meus irmãos, um aspecto que o Senhor quer mostrar aqui, quando traz a criança para o meio, ele chamou, ela veio, é a humildade. Quem não perdoa está cheio de orgulho. Não duvidemos. O problema de não perdoar é o estar cheio de orgulho. Então precisamos nos tornar como crianças. Eu estou correndo por causa do tempo. Em terceiro lugar, perdoar é o mover do coração na direção do devedor contrito. Conhece a palavra contrito? Eu tenho que comunicar, né? Depois vocês vão embora e dizem que não entendeu, e aí eu vou ficar triste, porque minha função é essa, comunicar a palavra do Senhor, e tem que ser numa linguagem conhecida. Nós não somos, vou falar baixo aqui, nós não somos daqueles que pregam em latim, vocês não entendem nada. Entenderam? Pois bem, deixem a vida dos outros para lá. Perdoar é o mover do coração na direção do devedor contrito. Vocês lembram da história aqui? A parábola fala de um homem que era rei, e no contexto, na ocasião, o rei era o soberano, fazia e desfazia, matava, deixava viver. Ele resolveu ajustar contas com os seus servos e mandou o pessoal vir. E aí apareceu dentre aqueles que estavam lá no seu reino, um que lhe devia simplesmente 10 mil talentos. Eu acho que juntava toda a Europa com seus euros e não pagava. Tem a ver com isso. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então ele, né? Fora, quase que fora de si, ele disse assim, prostrou-se e rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." O que diz o verso 27 aí? Leiam comigo, por gentileza, em alto e bom som. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Eu disse que perdoar é o mover do coração na direção do devedor contrito. Lá estava aquele homem quedado, lá estava aquele homem desesperado, clamando pela absolvição. E o rei se compadeceu dele. Tem um aspecto, irmãos, que nos humilha até o pó, relacionado com o perdão. Você sabia? Eu como cristão, vocês como cristãos, qual o nosso dever? Se alguém peca contra mim, ao invés de eu ficar choramingando, sabe o que eu devia fazer? E até aquele irmão, cheio de amor por ele, e dizia a ele: meu irmão, você me ofendeu, e eu quero que você se arrependa. Quem deu o primeiro passo? O ofensor ou o ofendido? O ofendido. O que está envolvido no perdão é esse. Quem quer perdoar, está amando. E aqui esse rei se compadeceu dele. E veja um aspecto fundamental da questão. A dívida daquele homem era simplesmente impagável. 10 mil talentos. Seriam, talvez hoje, os estudiosos procuram contabilizar para ver se eles chegam a algum consenso. Mas pensemos aí em termos de 10 a 12 milhões de dólares. Daria para comprar esse prédio aqui? Dá? Dá sim. Que isso, irmã? A senhora não tem 10 milhões de... Só porque é dólares, a senhora só quer saber de euro. Bem, o ponto é o seguinte. Um trabalhador teria que trabalhar mais de 200 anos sem comer, sem beber, pegando todo o seu salário, juntando esse salário, para que pudesse pagar uma dívida dessa. Logo, a dívida era impagável. Mas olha o ponto. O rei precisava dessa dívida ser cobrada. Ela precisava ser cobrada. O que ele fez? Ele não olhou para a sua dívida. Ele olhou para a situação do homem. Vocês perceberam o ponto? Perdoar não olha para a ofensa, olha para o ofensor. Perdoar não se apega à dívida, apega-se ao ofensor. Meus irmãos, o grande problema nosso é que nós nos voltamos para nós mesmos, para os nossos direitos, nossa reputação. Esquecemos que o Senhor Deus, quando Ele veio a nós, Ele não olhou para Ele. Ele se deu por nós, pecadores. O coração do rei se moveu na direção não da justa que era, da dívida que era justa, mas na direção do devedor contristado. O rei, portanto, sofreu o dano. Por quê? Porque o coração de quem ama inclina-se sempre na direção daquele que está contrito, angustiado, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Então o rei foi movido de íntima compaixão, ou seja, ele foi movido pelas suas entranhas, daí ser movido de compaixão. E é por isso que nós temos dificuldade de perdoar. Porque lembra a fotografia? Esse é o grande problema. Eu. Tudo gira em torno de mim mesmo. Perdoar, repitam comigo, é o mover do coração na direção do devedor. Eu gostaria de ouvir vocês. Vamos lá. Perdoar. Gostei da sua palavra, devedor. Só a senhora sabe pronunciar isso, viu? Muito, muito agradável ouvido esse sotaque de vocês, meus pais portugueses. Em quarto lugar, perdoar é estar livre para conceder liberdade plena ao devedor. Veja, irmãos, aqui no verso 27 mesmo, que depois de se compadecer, ou movido de íntima compaixão, aquele rei que fez, qual foi a sua ação? Diz que mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Irmãos, quando existe real compaixão, quando ela é autêntica, ela sempre leva a uma ação positiva. E isso é o que vemos nosso Senhor Jesus, em outro lugar, assemelhando esse rei, chamando a seus discípulos e disse o seguinte: tenho compaixão deste povo, porque há 3 dias que estão sempre comigo e nada têm que comer. Não quero despedi-los em jejum para que desfaleçam no caminho. Eu li aqui Mateus 15, verso 32, naquele contexto da multiplicação dos pães. Esse rei dessa parábola, de Mateus 18, uma vez que se compadeceu do seu servo, ele agiu. E de que maneira? Mandou-o embora. Ele o libertou. Ele o deixou ir. Ele não requereu nada. Ele soltou-lhe as cadeias. Essas são as expressões que mostram o significado do original aqui. Ou seja, deixou-o livre como um passarinho fora da gaiola. Porque tem gente que cria passarinho na gaiola e diz que está livre o bichinho. Deixou-o livre. Desistiu, não mais guardar. Parece que o sentido aqui é que o credor, o dono da dívida, ele desiste de, ele não guarda mais. E no caso, perdoou-lhe a dívida. Deixa-me falar uma coisa aqui para vocês. Marido e mulher. Há um conflito e momento de restauração. E então eu digo: perdoe-me. E ela diz: está perdoado. Mas eu não consigo olhar nos olhos dela. A face dela não me permite fazer isso. Ela não me perdoa. Eu ainda estou preso a ela. O perdão só é verdadeiro quando se pode olhar nos olhos e ver que o olhar é favorável. É olhar de amigo, é olhar de esposa, é olhar de marido que se ama. Vocês entenderam? Eu fiz uma perguntinha. Entenderam? Tudo bem? Sobrevivemos ainda? Não pensemos que estamos longe disso, não. Olha, eu sei que você tem problema com alguém, pode não ser aqui dentro, mas tem. Você vai ter que resolver. Ou não, não precisa responder, porque senão o pessoal vai saber que você tem mesmo. Meus irmãos, esse aspecto do perdão é maravilhoso. Por quê? Nosso Deus, quando nos perdoa, duas coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, ele mesmo fica livre da ofensa que nós cometemos contra ele. Como eu disse há pouco, quando lá em Hebreus diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Que coisa maravilhosa! Se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. O que quer dizer, irmãos, que não só nos perdoa, mas Ele se aproxima de nós, Ele vem a nós. E nós temos comunhão com Ele e já não mais lembramos de nada, porque é uma nova história. Segundo, Deus nos manda ir embora, perdoando-nos as dívidas, ou seja, removendo a nossa culpa. Então ficamos completamente livres e libertos. Porque perdoar é conceder liberdade plena, é proporcionar novo viver, é recomeçar nova e nova relação sem constrangimento. Vou dar uma dica aqui para vocês. Querem saber minha vida um pouquinho? Só digo se quiserem. Não vou dizer, pronto. Tudo bem. Vou repetir, vou dar uma colher de chá. Querem ouvir?
Sim.
Eu sabia que vocês queriam. A questão é a seguinte. Falta, parece que, coragem. Mas observe. Atenção, homens. Eu não sei se vocês, mas lá em casa, quem mais complica as coisas sou eu. Eu ouvi aqui uma voz da sabedoria, viu? Lá em casa, eu sou o que mais tenho que baixar a cabeça. Vocês já viram a foto da minha esposa? Eu faço questão de mostrar. A mulher mais bonita do mundo. A sua, você pode dizer, a sua, é sua, mas a minha é a mais bonita do mundo. Pois bem, eu ou ofendo, e eu conheço minha esposa há 25 anos, aí eu digo para ela, primeiro eu me acabo diante do Senhor, disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí vou lá com ela e digo, filha, perdoe-me, eu fui insensato, eu fui isso, eu digo que fui, né? Aí eu pergunto assim, desejoso de ser liberto, eu pergunto, você me perdoa? Ô, irmãos, quando eu olho aquele rostinho, ela diz, perdoa-se. Ai, que bálsamo. Irmãos, eu sei que tem marido aqui que talvez nos seus anozinhos de casados nunca tiveram coragem de enfrentar-se indo até a esposa e vice-versa. Não é só o marido, não, tá? E pedir perdão. Uma certa ocasião, encontrei um cidadão. Eu perguntei para ele, quem mais pede perdão na sua casa? O senhor, sua esposa, seus filhos? Ele disse, não, lá em casa ninguém briga. Eu digo, ih, está ruim o negócio. Porque... Eu disse, está ruim, meu irmão, porque você, numa relação em família, e não ter dificuldade nenhuma nesses anos, o negócio está ruim. O estrago disso é que nem a bomba de Hiroshima. Vocês lembram, né? O estrago que dá. Meus irmãos, em quinto lugar, perdoar é o mais sublime dever do cristão. Ora, se o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, me perdoou pelo sangue do seu Filho, que foi o preço da minha dívida impagável, como poderia eu negar perdão aos meus devedores? Diante da ordem dele, que é também perdoai vós. Não é essa a ideia? Assim como eu perdoei, perdoai-vos. Na verdade, para o cristão, perdoar é um dever. Sim, é um sublime dever. Porque quando eu exercito esse perdão, na verdade eu estou sendo alguém que age de forma semelhante ao Senhor Deus. Isso é graça, isso é privilégio. E outra coisa, quando eu sei que numa relação quebrada com alguém, eu tenho assim a capacidade de perdoar, eu posso levantar a mão para o céu e dizer, sou teu filho, sou verdadeiramente crente, porque não há nada no meu coração contra aquela pessoa, outra pessoa. Onde é que eu vejo base bíblica para falar isso? Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O Senhor Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque o Senhor Deus faz chover sobre maus e bons, faz o seu sol brilhar sobre todos. E disse que quando nós agimos assim, nós estamos sendo semelhantes ao Pai Celeste. Que sublime dever! Na verdade, deveríamos estar inquietos quando qualquer relação for quebrada. E essa inquietude nos deve levar a buscar reconciliação. Se ao vires ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, deixa, fala com temor, deixa o Senhor Deus esperando o culto, deixa o Senhor esperando a adoração, e vai reconciliar-te com teu irmão, porque o Senhor não aceita a adoração de um coração amargurado, um coração fechado, um coração que não se dispõe a perdoar. Por isso nós vemos a surpresa e a indignação do rei quando ele soube que aquele servo a quem ele havia perdoado negou perdão a um seu colega, a um seu conselho. O rei ficou indignado. E com isso, nós precisamos partir para a segunda parte do nosso estudo. O que é não perdoar? Entenderam a primeira parte? Entenderam a primeira parte?
Sim.
Ok. O que significa não perdoar? Primeiro, não perdoar é estar escravizado à ninharia. Sabe o que é ninharia? Eu já vi gente dizendo que não sabe. Não se preocupe, vocês vão saber. Para o português, significa estar apegado ao que não vale um caracol. Muito obrigado, meu irmão. Cadê o irmão? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Olha, essa expressão eu recebi de vocês. Está havendo divergência, então vamos lá. Significa estar escravizado a algo que não tem é insignificante. Vou mais a fundo, porque ninguém pode sair daqui sem entender. Não perdoar é estar guardando, escravizado, portanto, ao que é de lixo. Lixo. Você conhece lixo? Agora comunicou, não foi? Sabe o que é lixo? Pronto. Qual é o valor do lixo? Se bem que hoje reciclam, mas não, nem isso vão servir, nem vai servir. Esse lixo não serve. Esse é irreciclável. Pronto, para ninguém escapar. Então vamos lá. Não perdoar é estar escravizado à ninharia. Eu perguntei aqui o que é o valor, qual o valor do. O menor moeda é um cento. Como é? Mas já soube que vocês gostam muito desse centavinho aí. É, né? Eu queria que fosse menos ainda. Alguma coisa que vocês jogam fora. Não joga nada fora? Vocês jogam lixo fora? Ótimo, então é lixo, pronto. Não perdoar é estar escravizado a lixo. Trash. Trash? Trash? Em inglês? Como? É, eles precisam ouvir, gente. Temos misericórdia deles também. Vejam o verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Quanto o servo lhe devia? Irmãos, atenção aqui. 100 denários. 100 denários. Correspondem a 1/600.000 daquela dívida. Vocês sabem fazer conta? Eu não sei. Olha só, um traço aí que dá quase a extensão de Portugal, e escreve 600 mil zeros. Não é lixo? Ah, não é lixo, não? Irmãos, é algo insignificante quando nós comparamos com a dívida que foi perdoada pelo rei. Meus irmãos e irmãs, é impressionante como esse servo esqueceu do que o rei lhe fizera. E é impressionante como nós esquecemos como o Senhor nos perdoou. Qual era a nossa dívida? Como poderíamos pagar a dívida contra o Senhor? Sabe, irmãos, uma das coisas que estão me consumindo nesses últimos dias da minha vida, eu acredito que não vou durar muito tempo aqui, não. Não sou profeta, mas eu sei porque estou dizendo isso. Talvez vocês saibam notícia. Não vai dar para ir para o enterro, porque vocês vão estar longe daqui, provavelmente. Espero não morrer em Portugal, tá? Mas eu quero contribuir para a igreja, eu falo isso com temor, porque a maior necessidade da igreja hoje chama-se Jesus Cristo e este crucificado. A maior necessidade da igreja é o reconhecimento, é a consciência da importância do Senhor Jesus Cristo no momento que se crê pela primeira vez, na vida cristã de forma continuada e até o fim. A consciência que falta da expressão que o Senhor Jesus Cristo usou: sem mim nada podeis fazer. E o contexto é: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E todo que permanece no Senhor Jesus Cristo vê qualquer falta de qualquer irmão como algo pequeno. Porque o que é que vê? Vê um irmão que faltou, procura restaurá-lo ao Senhor, porque toda falta faz com que nós nos afastemos do Senhor. Essa é a maior necessidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhar para ele, olhar para a cruz, como Pedro, lá na sua segunda epístola, diz que quando nós não estamos produzindo, nós estamos esquecidos dos nossos pecados de outrora. O melhor, da purificação desses pecados de outrora. Vocês estão entendendo? Por que que não perdoai, está escravizado a ninharia, a basura? Basura? Lixo. Que é, acho que basura também em algum lugar espanhol. É. Desculpa, eu disse que basura é espanhol, né? Tudo bem. Mas o que é que a gente faz como servo? Agarrando, o sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. Minha reputação, meus direitos ficam acima da misericórdia. Esquecemos-nos que o Senhor foi misericordioso e agarramos-nos, portanto, a coisa que não tem nenhum significado. Reputação? Olhemos para a cruz. Ele foi morto como um desprezado de Deus. Sofreu a ignomínia, a desonra. por causa de pecadores como nós. Quando alguém apega-se à ninharia, à semelhança desse conservo, dá a mais clara prova de um apego a si mesmo, ou seja, apego ao seu ego, ao egoísmo, porque não abre mão do que chamam meus direitos. Isto é um contrassenso ao cristianismo bíblico. Estão entendendo, irmãos? A quem temos negado perdão por causa do nosso orgulho? E por que estamos presos à ninharia? É o seu caso? Vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos lá? Não vi ninguém dormindo, mas pode ser, né? Rapidinho, enquanto eu abro aqui a... Vocês são servidos? Servidos? Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho, porque realmente o irmão Rogério passou meia hora aqui falando da fé reformada, do clima da fé reformada, e eu vou passar duas horas aqui falando sobre perdão. Mas vamos exercitar um pouquinho. Tudo bem aí? Quero levantar a mão um pouquinho, isso faz parte do exercício. Levante a mão, por favor. Sejam como crianças. Ok, por favor, quero sentar-se, meus irmãos e irmãs. Você é parente do seu Rogério? Do pastor Rogério? Sim. O que, é que você é para ele? Qual o seu nome? Marcos. Você sabia que essa palavra é para você também, Marcos? Tem certeza? Você nunca brigou com ninguém, não? Já brigaram com você? Então, não preciso perguntar mais nada. Essa palavra é para você também. Não todas as idades. Para todas as idades. Tudo bem? Não perdoar está escravizado a? Eu sei que cada um vai escrever o que quiser, mas é em ninharia mesmo, não tem jeito. Segundo lugar, não perdoar é decidir encarcerar duplamente o devedor contrito. Versos 29 e 30. Eis a humilde atitude do servo devedor, caindo-lhe aos pés. Aqui temos, meus irmãos, a demonstração de uma humilde postura do devedor. Ele não está rindo, ele está aqui dizendo algo que o próprio homem, seu colega, dissera ao rei. Ele está dizendo até um pouco diferente. Ele disse, ser paciente comigo e te pagarei. Bastavam 3 meses de trabalho. Vocês veem como é? O outro tinha que trabalhar mais de 200 anos. 3 meses de trabalho. Ele saldaria a dívida. Mas vejam que diz aqui, ele implora, eu rogo. E depois ele diz, sê paciente comigo e te pagarei, reconheceu a dívida. Ele pediu longanimidade. Mas, meus irmãos, aquele homem resolveu literalmente pô-lo na prisão. E depois, aprisionou-o psicologicamente, não lhe perdoando a dívida. Porque diz o verso 30, até que saudasse a dívida. Vocês entenderam? Colocou-o na prisão até que lhe saudasse a dívida. Meus caros irmãos, maridos principalmente, prestem atenção aqui. Por alguma razão, você vai sair de casa e tem um pequeno desentendimento com a sua esposa. Aí você sai com aquela cara não amiga, pega o carro, ou vai a pé, sei lá, cai fora. Como é que ela fica? Estão lembrados? E você chega ao trabalho, você não liga para ele e diz, bem, olha, não fica legal, a gente está assim. Não, você ainda dá onde durão. Ela fica arrasada. Você está aprisionando-a psicologicamente. E o que a Bíblia diz? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não perdoar é decidir encarcerar duplamente o devedor contrito. Terceiro, não perdoar é causar perturbação à comunidade inteira. Vejam, irmãos meus, o que diz o texto aqui, no versículo 28. Veja que, primeiramente, ele perturbou o irmão que está envolvido no conflito, pois o sufocou. Depois perturbou aos demais, porque nos diz aqui, no verso 28, saindo, porém, aquele servo encontrou nos seus conservos, e no verso 29 diz, então seu conservo caiu nos pés, lhe pediu que pagaria, e ele diz, entretanto, não quis, antes lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. E o que diz o verso 31? Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito. Irmãos, quantos filhos não já ficaram tristes ao perceberem que seus pais não estão bem? Não tem jeito. Quando o casal entra em choque, perturba a sua casa. E às vezes a questão vai além da casa. Quando vocês, por exemplo, na igreja, nós não devemos ficar prestando atenção à vida dos outros, não, mas não tem jeito, a gente tem olhos, né, e vê algumas coisas. Aí vem a sujeita, ela vem na frente, ela entra, senta, e ele vem, e aí ele senta um pouco distante, porque às vezes ele empurra o menininho para ir sentar entre eles dois. Aí você diz, opa, toda vez eles sentavam juntos, e hoje assim, problema. Vocês já viram isso? Mas não fique olhando a vida dos outros, tá? É só para ilustrar. Mas o que se percebe para causar tristeza? Se vê o desprezo. Se percebe a cara, face, né? Dura, insensibilidade. Às vezes, pelo falar injurioso, e até mesmo pela impiedade, como no caso desse servo. O certo, irmãos, é que viram o que aquele servo fez. E diz o texto que eles se entristeceram muito. E graças ao Senhor, porque eles fizeram o que era correto, relataram tudo ao rei para a justa ruína daquele servo. Será que você não tem causado perturbação na sua própria casa? Eu falo ao marido, eu falo à esposa. Na igreja. Os filipenses eram uma igreja fantástica. Mas Paulo, cheio de tristeza no coração, ainda que com esperança, ele teve que dizer, rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. Ele estava na prisão e ficou sabendo do conflito delas duas. Não tem jeito. E o pior é que um pouco de fermento leveda a massa toda. Não perdoar é causar perturbação a comunidade inteira. E eu vou falar rapidamente esse ponto. Não perdoar é a maior prova de ingratidão para com o Senhor Deus. Veja, irmãos, No verso 32 diz: então o seu senhor chamando-lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O rei viu no gesto do seu servo uma admirável incoerência, uma admirável ingratidão. Por isso chamou-o de malvado. A falta de compaixão é uma maldade, e uma grande maldade. Todo que professa ser cristão, porém nega perdoar alguém, desonra ao Deus que diz conhecer, porque o Senhor Deus é rico em misericórdia. Resta uma pergunta. Quais são as consequências da negação do perdão a um irmão contrito, um irmão arrependido? Vejam, verso 34. Olhemos isso aqui com a máxima seriedade. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. A primeira consequência de não se perdoar é colocar-se sob a ira ou desfavor do rei. Vejam que mudança radical o servo experimentou da parte do seu senhor, o rei. Quando ele havia se mostrado humilde, o rei lhe foi favorável. Agora ele demonstrou sua maldade de coração. O rei o resistiu cheio de indignação. Irmãos, Deus resiste a quem? Aos soberbos. Lembram que perdoar é tornar-se como criança? É ser humilde? Deus resiste aos soberbos. Segunda consequência de não se perdoar é colocar-se sob o domínio de torturadores. Na verdade, essa consequência é algo natural, ou seja, como o servo atraiu a ira do rei, consequentemente ele receberá justa retribuição. Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos. Em outras palavras, o rei, cheio de ira, revogou sua clemência anterior e, como consequência, o entregou aos verdugos. Ora, o verdugo é aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. É o inquisidor, o torturador. Este é o significado do termo. Também usado para um carcereiro, porque, sem dúvida, o serviço de torturar também era ordenado a ele. Irmãos, vocês lembram do que o Senhor Jesus disse? Com a medida que medirdes, vos medirão também. E Tiago diz: o juízo é sem misericórdia para com os que não usam de misericórdias. E quantos não estão sendo atormentados hoje em dia por estarem debaixo da ira do Senhor Deus? Estando, portanto, sob condenação e sob disciplina, porque se recusaram a perdoar aos seus ofensores. Se lembra a consciência? Vocês acham que o rei Saul gozava paz? Aquela perseguição de Saul contra Davi. Vocês acham que aquele homem não era um inquieto? Aquele homem não tinha paz. E sabe o que, é que a Bíblia diz? Para os perversos não há paz. Indignação e angústia virão sobre qualquer homem, do judeu primeiro e também do grego. Sobre a alma de qualquer homem vem indignação e ira quando faz o mal. A terceira consequência de não se perdoar é cair nas garras dos atormentadores eternos. Aquela dívida era pagável ou impagável? Então, se ele não teve a dívida perdoada, logo, jamais, ele sairá da prisão. Meus irmãos, nós vimos o que é perdoar. Vimos o que não é perdoar. Mas tem algo que nós precisamos olhar aqui, porque talvez alguns, como reformados que somos, estejam pensando assim. Eu creio que o Senhor, ao me perdoar, o fez de uma vez para sempre. Isso é verdade. Eu creio no que está escrito. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, das minhas mãos, ninguém as arrebata. É verdade. Mas você crê na oração que você já fez várias vezes? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você mesmo disse, é a condição. Meus irmãos, o Senhor Jesus vai nos dar a resposta. Como termina? Qual é a aplicação que ele faz? Vamos ler juntos o verso 35. Eis a aplicação que o Senhor Jesus Cristo fez. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Chama minha atenção aqui, essa aplicação que o Senhor faz, falando aos seus discípulos, porque ele não diz assim, ele não fala, olha como ele não fala. Assim também vosso Pai Celeste vos fará. Ele faz isso? É vosso Pai? É meu Pai Celeste. Diferentemente do que ele disse depois da sua ressurreição. Aliás, ele disse antes da sua ressurreição. Subo para o meu Pai, vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Aqui ele disse não. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queremos saber se somos realmente novos convertidos, melhor, nova criatura, que nascemos de novo, temos o Espírito do Senhor, se amamos o Senhor Jesus Cristo. A resposta é se perdoamos de coração, no íntimo. Se eu perdoo no íntimo, eu sou verdadeiramente crente. Mas se eu não perdoo, eu tenho que questionar, eu tenho que examinar a minha fé. É por isso que todos nós necessitamos desesperadamente da graça do Senhor. Lembremos, irmãos, façamos uma pequena imaginação. Transportemo-nos, talvez, até daqui mesmo. Quais são as pessoas com as quais temos dificuldades? E eu lhe dou uma dica. Você vai ficar livre se você, de fato, ora por essas pessoas, desejando o bem delas, querendo que elas estejam de bem com o Senhor. E você busca uma oportunidade. Quem quer viver dias felizes, diz o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte: refreia a sua língua do mal. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A paz do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esse é o grande sinal. Marido e mulher, eu sugiro que vocês tirem um tempo. Tenha coragem, meu irmão, de perguntar à sua esposa o seguinte: me ajude. Diga-me quais as faltas que eu tenho cometido contra você ao longo desse tempo. Depois, deixe que ela faça o mesmo. Quais as faltas que eu tenho cometido contra você? Mas tem uma coisa. Não entrem com mais. Olha, eu fiz isso, mas você, né, fez. Não entre com mais. Porque se tiver um mais, é que nem uma mosca, como diz Salomão, que cai num unguento. Estraga. Isso não é arrependimento. O arrependimento olha para a sua falta e odeia. O arrependimento se entristece. O arrependimento se humilha e confessa. O arrependimento busca a reconciliação. O arrependido faz que nem Davi: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Que maravilha a palavra do Senhor. E ela vem para nós, porque o Senhor nos ama. E Ele quer ser glorificado em nós. Quer que nós demos muito fruto. E esse fruto deve começar na família. A partir daí. E então, os pecadores ouvirão essa mensagem maravilhosa, que trata, sabe de quê? Do perdão de Deus. É uma incoerência impressionante. Nós, entre nós, não nos perdoarmos e pregarmos o perdão de Deus. Mas não é assim conosco. Pela graça do Senhor, Ele há de nos fortalecer, nos dar coragem para fazermos o que lhe agrada. Que o Senhor seja gracioso para com todos nós e nos faça dispostos a perdoar. Amém?
Amém.
Vocês não são pentecostais não, né? Mas precisa dizer amém. Aleluia. De vez em quando, não se preocupe não. Deixa o pessoal reformado que não quer, engessado, quer falar. Não se preocupe não. Olha, sabe como é que a Bíblia quer que a gente seja? Como bezerro na estrebaria. Solta o bezerro na estrebaria. Como é que ele vai fazer? Ele vai sair assim, parecendo em português, não salvo? Não, ele vai fazer como nem a mulher samaritana: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Messias? Fiquemos em pé, mas não sem pular, tá? Fiquemos em pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Por favor, eu peço que o irmão Edivânio venha aqui fazer essa oração, por favor.